Acho que é pela história, eu acho que não tem assim uma coisa muito diferenciada. Ela vai manter na sessão de julgamento de amanhã. Bom?
Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos desta quinta sessão ordinária da segunda sessão. Cumprimento os meus eminentes pares, desembargadores, desembargadoras, André Nabarrete, Mairã Maia, Consuelo Yoshida, Marisa Santos, Mônica Nobre, Souza Ribeiro, Valdeci dos Santos, Carlos Delgado, Leila Paiva, Adriana Pilegi e Gisele Franz. Ausentes nesta sessão, os desembargadores Neri Júnior, Marcelo Saraiva e Wilson Zauí, em razão de férias. O embargador Rubens Calício, compensação. Cumprimento o eminente juiz federal convocado Paulo Sarno, aqui para continuidade de julgamento de determinado feito, item 29. Cumprimento a ilustre representante do Ministério Público Federal, doutora Geisa de Assis Rodrigues. Cumprimento os senhores advogados, senhoras advogadas, senhores e senhoras que nos acompanham. Cumprimento todos os servidores que nos apoiam em sessão e nos gabinetes, na pessoa do doutor Vanderlei, diretor da subsecretaria. Eu declaro aprovada a ata da sessão anterior, realizada em 5 de maio, uma vez que enviada aos gabinetes não houve impugnação. Quanto a feitos adiados, item 6 ao 11, adiados em razão da ausência do relator Neri Júnior. Acho que são só esses. Sim. Só esses. E assim, só. Pronto. Então, nós podemos já dar início ao nosso expediente, atendendo aos pedidos de preferência. O primeiro deles é o item 27, agravo interno em ação rescisória, 50.18.999-85, relatora desembargadora Gisele Franz. Pediu preferência o doutor Benedito Celso Benício Júnior. E como se trata de preferência, eu vou anunciando os resultados em função dos votos que foram lançados no sistema. Então, aqui a situação histórico aqui do procedimento, sessão de 3 de março, depois 7 de abril, foi suspenso. O julgamento. Bom, esse é o resultado definitivo. Então, sim, mas eles já votaram aqui no sistema, né? Hã? Nem todos votaram? Desembargadora Mônica, não só para confirmar, eu ia proclamar, estou prestes a proclamar o resultado em conformidade aos votos lançados no PJE. Mas eu pediria à eminente desembargadora que confirmasse o seu voto, que no dia 7 de abril tinha acompanhado a relatora, mas houve uma retificação, confere?
Retificação, sim, presidente.
E a passou a acompanhar a divergência,
isso.
Não é mesmo? Muito
isso.
Bem, então está certinho, sim. Tá. Então, o resultado é o seguinte: em continuidade do julgamento, após o voto do desembargador Mairã Mayra, que acompanhou a relatora, e os votos dos desembargadores Consuelo e Marisa Santos, que acompanharam o voto divergente, desembargador Neri, a segunda sessão, por maioria, decidiu dar provimento ao agravo interno para reformar parcialmente a decisão agravada, de modo a, em juízo rescindente, admitir a ação rescisória, com fundamento no 9665 do CPC e, em juízo rescisório, julgar procedente o pedido para fixar a honorária na rescindenda em desfavor da União nos patamares mínimos do parágrafo 3º do 85 do CPC, na forma escalonada do parágrafo 5º do mesmo dispositivo, sobre o valor da causa originária, sem condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos do voto do desembargador Neri Júnior. Esse é o resultado. Uma boa tarde ao eminente advogado. Segundo pedido de preferência, vou proceder da mesma maneira. São embargos de declaração, embargos infringentes, número 00067475. Desembargador relator Valdeci dos Santos, aqui consta voto vista desembargador Mairã Maia, advogada Maria Cecília Pereira de Melo. Não sei se nos acompanha. Muito bem. Aqui, sim, mas ele... Ah, nem todos votaram esse aqui?
Ela, né?
Acho que só falta a Leira.
Então,
já está?
Já está, já consta.
Ah, acompanhou.
Aqui, não tem aqui anotado exatamente. Aqui no caso, sucedeu o seguinte, pelo menos não consta aqui anotado os votos de todos os que participam do julgamento, não sei se é esse o caso que o desembargador fez referência,
isso,
mas todos já consta o voto de todos
no sistema? Sim. Não, a doutora Leila acompanha o relatório.
Então, aí eu precisaria, como não está anotado aqui, eu precisaria colher os votos, né, pelo menos confirmar.
É o 29. Se Vossa Excelência quiser, desembargador está lançado no PJ aí.
Eu vou confirmando, então, os votos. Uhum. Aqui consta no PJE, o item 29, que acompanham o relator desembargador Valdeci dos Santos, a desembargadora Leila Paiva. Confere, desembargadora Leila Paiva. Confere?
Confere, senhor presidente.
Está acompanhando o relator. E também o desembargador Souza Ribeiro acompanha o relator.
Sim, senhor presidente.
Os demais acompanham a divergência do desembargador Mairã Maia. Então eu proclamo o resultado, a sessão por maioria. Não, então a situação é outra aqui, então. Então eu proclamo o resultado, é provisório, porque faltam ainda alguns membros do colegiado que não estão presentes e precisariam completar a votação. Então, o resultado precário aqui, provisório, é o seguinte. Em continuidade de julgamento, após o voto visto do desembargador Mairã Maia, que divergiu do relator no sentido de rejeitar os embargos de declaração, por quanto ausente a omissão apontada, e os votos dos desembargadores federais, Carlos Delgado acompanha a divergência, Leila Paiva com o relator, Adriana Pilegi, a desembargadora... com a divergência, desembargadora Gisele França com a divergência, desembargador juiz federal Paulo Sarna com a divergência, desembargadora Consuelo Yoshida com a divergência, desembargadora Marisa Santos com a divergência, Mônica Nobre com a divergência, Souza Ribeiro com o relator. O julgamento foi suspenso para oportuna colheita dos votos dos desembargadores Rubens Calixto, Neri Júnior, Marcelo Saraiva, Wilson Zaui, ausentes nesta sessão. Esse é o resultado provisório deste feito. Vamos prosseguir com a nossa atividade aqui, judicante, e nós passamos, então, à parte da sessão em que colhemos as sustentações orais. Eu apregou a primeira sustentação. Ah, perdão. O eminente juiz federal só participava daquele feito, não é?
Exato.
Então, o eminente juiz fica livre para, se quiser se ausentar, voltar às suas atividades de gabinete.
Muito obrigado.
E sempre recebendo aqui o nosso agradecimento pela colaboração para com o julgamento deste feito.
Eu cumprimento a todos e agradeço imensamente a participação. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e ótimo trabalho.
Para o eminente juiz federal também. Primeira sustentação oral presencial é o item 18, agravo interno na ação rescisória, número 5018-964-57, relatora Adriana Pilegi de Soveral. Fará sustentação oral Humberto Teodoro Neto. Está presente? Eu suponho que é filho do Humberto Teodoro Júnior, é isso mesmo? Não? Ah, muito, muito prazer, não o conhecia. Bem-vindo aqui ao tribunal.
Muito obrigado, excelência. Prazer é meu.
Aqui não consta parecer ministerial nos autos. Eminente advogado, nós temos aqui por hábito dispensar a leitura do relatório, a menos que haja interesse das partes ou da defesa. Podemos proceder dessa forma?
Podemos, sim.
Pois não. Então, aqui eu passo a palavra... dispensada a leitura do relatório, diretamente ao advogado para sustentação oral.
Sim.
Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, eminentes desembargadores. É um prazer estar aqui dessa tribuna presencialmente pela primeira vez. O caso que temos em julgamento trata da aferição do prazo decadencial para ajuizamento de uma ação rescisória. A questão é bastante objetiva, então cinge-se a saber se a ação rescisória proposta pelo meu cliente está dentro, a respeito do prazo decadencial de 2 anos do artigo 975, ou se já teria escorrido o prazo. O que é objeto da ação rescisória é uma decisão interlocutória que, no curso de liquidação de sentença para apuração de indenização concedida na fase ordinária condenatória, apreciando a impugnação da União que levantou a preliminar a prejudicial de prescrição, a decisão interlocutória acolheu parcialmente a alegação de prescrição e então decotou do valor a ser liquidado parte do período em liquidação. A rescisória se baseia em triplo fundamento. Primeiro, a questão da prescrição já havia sido decidida na fase prévia de conhecimento, na fase condenatória. Então, de maneira que essa questão não poderia ser reavivada em fase de liquidação, violação da coisa julgada. Violação da força preclusiva também da coisa julgada, com base nos artigos 502 a 508 do CPC, pois se fosse matéria de defesa, deveria ter sido apresentada antes e estar cobertada pelos efeitos da coisa julgada. E violação dos limites daquilo que pode ser discutido em liquidação de sentença e impugnação do cumprimento de sentença. A prescrição pode ser alegada desde que seja posterior, ocorrida após o trânsito julgado da sentença liquidanda ou em cumprimento. Então, essas são as questões de direito que foram apontadas como violação na ação rescisória. A ação, como eu disse, não foi conhecida, e esse é o objeto do presente agravo, a decisão que não conheceu da rescisória, não admitiu, alegando que o prazo decadencial corre do trânsito em julgado da decisão interlocutória na liquidação. O que nós defendemos, e que é exatamente o que consta do artigo 975, é que o prazo de 2 anos deve ser contado a partir do último ato do processo, ou seja, do encerramento do processo. E qual o processo que existe aqui? O processo de liquidação de sentença. Essa decisão é essa decisão acerca da prescrição é interlocutória, ela não pôs fim ao processo de liquidação. Mas, com todas as vias, a eminente relatora entendeu que o processo que tem que há de ser considerado é o agravo de instrumento. E o trânsito do agravo de instrumento, da decisão que manteve ao acolhimento da alegação de prescrição de primeira instância, transitou em julgado em 2020, desculpe. Então já teria passado 2 anos do trânsito em julgado da decisão do agravo de instrumento. Acontece que o agravo de instrumento, ele, por natureza, desafia a decisão interlocutória. Ele não é uma decisão final, e o agravo de instrumento em si não é um processo. Ele é um incidente recursal. O processo a que se refere o artigo 975 é o processo de origem, é a liquidação, que está em curso. Nós estamos, inclusive, em curso com a designação de realização de perícia, e isso que motivou o ajuizamento da rescisória agora, para que se defina se há ou não há violação à lei, se há decisão suscetível à rescisão, agora, para que este período alegado que estaria sob efeito de prescrição, seja também objeto da perícia, porque nós estamos com o processo em curso. Se a decisão do agravo fosse uma decisão terminativa, fosse uma decisão que extinguisse o processo, aí nós estaríamos diante de uma decisão final do processo. Mas ela é interlocutória, que o processo continua na primeira instância, está na sua fase de instrução, inclusive. E esse é o entendimento, é a dicção clara do artigo 975, que fala em decisão final do processo. Aqui nós não temos uma decisão final, nós temos uma decisão incidental, E esse também é a interpretação do STJ, das Cortes Superiores, desde a vigência do Código de 73. E o Código de 2015 veio aclarar com um texto, com um novo texto do artigo 975, e deixar mais evidente, mais certo ainda, de que não se pretendia aquela insegurança jurídica na contagem do prazo da rescisória com múltiplos trânsitos em julgados, com o trânsito julgado de capítulos da sentença, mas se marcou um termo final único para a rescindibilidade de todas as decisões daquele processo. Eu posso ter trânsitos em julgados acontecendo fracionadamente, mas o prazo da ação rescisória é um só, conta-se do último trânsito julgado deste processo, aquele que põe fim ao processo. Essa foi a rácio do legislador, e essa rácio foi reproduzida já ainda na vigência do Código anterior pela súmula 401 do STJ e reiterada ainda mais com a redação atual do artigo 975 do CPC de 2015. Há uma ilustração que se pode fazer bem clara disso, é que se a parte não tivesse apresentado agravo de instrumento contra essa decisão de primeira instância incidental que acolheu parcialmente a alegação de prescrição, eu estaria com o processo em curso, em primeira instância, e não teria encerrado ainda o processo, não teria nem sequer começado o prazo de rescisória. Isso me parece uma ilustração clara de que nós não temos ainda o termo final do prazo da rescisória. Mas o fato de ter agravado muda a natureza da decisão? Muda a contagem do prazo da rescisória? Obviamente não. Nos termos do artigo 1008 do Código de Processo Civil, a decisão do tribunal nada mais faz do que substituir a da primeira instância. Ela mantém a mesma natureza de decisão interlocutória e o processo continua. Como eu disse, se houvesse havido o encerramento do processo, nós estaríamos diante da decisão final. Mas não houve o encerramento do processo. O processo está em curso, em primeira instância, ainda pendente de acertamento dessa fase de liquidação. Excelências, por fim, a decisão cita dois precedentes do STF como se fosse reforço para o acolhimento da declaração de decadência. Mas acontece que, com todas as vendas, não é esse o entendimento do STF, nem muito menos é esse o entendimento traduzido nos dois precedentes citados. E, por dever de ofício, a gente impugna, inclusive, o cabimento da invocação dessa jurisprudência. O primeiro dele fala em reclamação constitucional. Fala exatamente do descabimento da reclamação quando a decisão reclamada já é acobertada pela coisa julgada. E fala que nessa hipótese o que cabe é ação rescisória. É exatamente o nosso caso. Não caberia reclamação por violação da decisão do TRF, transitada e julgada anteriormente, mas a rescisória para rescindir essa segunda decisão que viola a rescisória anterior. E o segundo precedente não trata também do termo decadencial em face de decisão interlocutória, mas fala de decisão final, de sentença, decisão de mérito. Por isso que mesmo o segundo precedente do STF citado vem em socorro propriamente da autora, das autoras e agravantes, para o reconhecimento de que o que conta, o que dá início à contagem do prazo decadencial é a decisão o trânsito julgado de decisão final, seja sentença ou seja acórdão de apelação que imposte na extinção da lide, o que não é o caso dos autos com todas as vendas. Agradecendo a atenção de Vossa Excelência e confiando no provimento do agravo, pedimos que seja ou reconsiderada ou reformada a decisão para prosseguimento da ação rescisória. Muito obrigado.
Relatora.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o ilustre advogado pela sustentação oral muito inteligente, muito combativa, muito própria, e cumprimento pelo excelente trabalho.
Muito obrigado.
Quanto ao voto, eu entendo que não há nulidade por violação ao contraditório ou por decisão surpresa. A decadência constitui matéria aferível de plano a partir dos próprios documentos que instruem a petição inicial, especialmente a certidão de trânsito em julgado do acórdão reincidendo, e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador quando evidenciada a intempestividade da ação rescisória. Ademais, não se trata de fundamento alheio à causa de pedido ou de questão fática não submetida ao conhecimento das partes, mas de pressuposto objetivo de admissibilidade da própria ação rescisória, expressamente disciplinado pelo artigo 975 do Código de Processo Civil e diretamente relacionado à certidão de trânsito em julgado juntada pelas próprias autoridades. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Colegio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo em homenagem ao princípio quas de nullité sangrae, precedentes citados no próprio STJ no voto. No caso das partes agravantes, tiveram ampla oportunidade de impugnar o fundamento decisório por meio do presente agravo interno, expondo de forma exaustiva sua compreensão acerca do termo inicial do prazo decadencial. Não há, portanto, prejuízo processual apto a justificar a anulação da decisão agravada. Também não prospera a alegação de que a questão não poderia ter sido apreciada antes da angularização da relação processual. A decadência do direito à rescisão, quando verificável de plano, autoriza a extinção do processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC, sem necessidade de instaurar contraditório sobre a matéria cuja demonstração decorre objetivamente dos elementos já constantes dos autos. Superadas as preliminares, passa-se ao mérito. O artigo 975 do Código de Processo Civil dispõe que o direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Trata-se de prazo decadencial de natureza peremptória, cuja observância constitui pressuposto indispensável ao exercício válido da ação rescisória. No caso concreto, o provimento jurisdicional que as partes agravantes pretendem rescindir é o acórdão proferido no agravo de instrumento número 002385, dígito 75-2015-4030000. Foi esse acórdão preferido pela Igreja Terceira Turma que reconheceu a prescrição de parte da pretensão indenizatória e que, segundo as autoras, teria violado a coisa julgada e afrontado os artigos 502, 503, 505, 507, 508, 509, parágrafo 4, 525, parágrafo 1º, inciso 7 e 535, inciso 6 do Código de Processo Civil. Desse modo, uma vez delimitado o acórdão rescindendo, é a partir do trânsito em julgado deste pronunciamento que se deve contar o prazo decadencial. A certidão juntada aos autos indica o trânsito em julgado em 11 de junho de 2020. Logo, o biênio decadencial encerrou-se em 11 de junho de 22. Como a ação rescisória foi ajuizada apenas em 23 de julho de 25, impôs-se reconhecer a decadência. A jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer que o prazo de ação rescisória flui do trânsito em julgado do pronunciamento judicial que se pretende rescindir. No julgamento da AR número 1398, agravo regimental, assentou-se que o direito à rescisão da sentença de mérito ou acordo, qualquer que seja o fundamento da ação rescisória, extingue-se após consumado o prazo decadencial de 2 anos, contado do trânsito em julgado do ato sentencial ou do acórdão rescindente. Nesse sentido, estou mencionando a jurisprudência do ministro Celso Roberto. Também, no mesmo sentido, decisão do ministro Luiz Fux. A súmula 401 do STJ, invocada pelas partes agravantes, não conduz à conclusão diversa. O enunciado estabelece que o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for mais cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Compreendo que a orientação simulada tem por finalidade evitar a deflagração do prazo enquanto ainda pendente recurso no mesmo processo em que proferida a decisão rescindente, mas não autoriza postergar indefinidamente o termo inicial para momento futuro e incerto relativo a outra etapa processual quando já formado o trânsito em julgado do próprio acórdão impugnado. A jurisprudência do Colegio Superior Tribunal de Justiça, ademais, admite ação rescisória contra a decisão proferida em agravo de instrumento, quando o pronunciamento ostentar conteúdo de mérito e houver formação de coisa julgada material, o que reforça a autonomia do trânsito em julgado do próprio acórdão agravado para fins rescisórios. A Corte Superior já reconheceu o cabimento da ação rescisória contra a decisão proferida em agravo do instrumento, que decidiu matéria de conteúdo meritório, justamente porque tal pronunciamento se reveste de aptidão para estabilização material. Precedente do STJ, recurso especial também mencionado no voto. No caso presente, o acórdão rescindendo apreciou a questão de mérito ao confirmar o reconhecimento da prescrição parcial na fase de liquidação. Se, por um lado, tal conteúdo decisório permite cogitar em tese de ação rescisória, por outro, atrai igualmente a incidência imediata do prazo decadencial contado do trânsito em julgado do próprio acórdão que decidiu a questão meritória. Não se pode admitir que a parte, ao mesmo tempo, atribua ao acórdão força de coisa julgada bastante para rescindi-lo e, contrariamente, negue eficácia ao seu trânsito em julgado para fins de contagem do prazo decadencial. Também não merece acolhida o argumento de que o agravo de instrumento não seria processo originário para fins de contagem de prazo. O ponto decisivo não é a nomenclatura atribuída ao recurso, mas o conteúdo e a definitividade do pronunciamento jurisdicional que se pretende rescindir. Tendo o acórdão do agravo de instrumento substituído à decisão recorrida, nos limites da impugnação na forma do artigo 1008 do Código de Processo Civil, e tendo transitado em julgado em 11 de junho de 2020, a pretensão desconstitutiva dirigida contra ele deveria ter sido exercida no biênio legal. A interpretação defendida pelas partes agravantes conduziria à indevida ampliação do prazo decadencial da ação rescisória em afronta à segurança jurídica e à estabilidade da coisa julgada. O prazo decadencial da rescisória não pode permanecer em aberto enquanto prosseguem atos de liquidação relativos aos outros aspectos da relação processual, quando já transitado em julgado o pronunciamento específico que constitui o objeto da pretensão rescisória. Por tais razões, deve ser mantida a decisão agravada quanto ao reconhecimento da decadência nos termos do artigo 975, combinado com o artigo 987, inciso 2, ambos do Código de Processo Civil. Ainda que por hipótese não se acolhesse esse entendimento, a pretensão recursal tampouco poderia prosperar. Com efeito, se fosse adotada a premissa defendida pelas agravantes no sentido de que o prazo bienal somente poderia ser contado do trânsito em julgado da última decisão proferida na liquidação de sentença, a conclusão lógica não seria a procedência da ação rescisória, mas a sua prematuridade. Isto porque, segundo as próprias agravantes, a liquidação ainda não se encerrou, inexistindo decisão final transitada em julgada nesta fase processual. Logo, sob a ótica alternativa, o prazo decadencial sequer teria começado a fluir, exatamente porque ainda ausente um pronunciamento final que, na tese das autoras, seria indispensável ao cabimento da rescisória. As partes agravantes não podem, simultaneamente, sustentar que a ação rescisória somente se submete ao prazo contado da última decisão da liquidação e pretender, desde logo, a desconstituição da decisão incidental anterior, antes mesmo do encerramento definitivo da fase liquidatória. Se o marco temporal juridicamente relevante fosse, de fato, o trânsito em julgado da última decisão proferida na liquidação, então a rescisória ajuizada antes desse momento seria incabível, ou ao menos prematura, por ausência de formação de pressuposto temporal eleito pelas próprias agravantes. A jurisprudência do Colegio Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar a súmula 401, buscou justamente afirmar que o prazo decadencial da ação rescisória se inicia quando não for mais cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Essa diretriz visa impedir a propositura de ações rescisórias enquanto ainda pendente a estabilização definitiva do pronunciamento judicial relevante, preservando a segurança jurídica e evitando a fragmentação indevida da atividade jurisdicional. Portanto, sob essa perspectiva subsidiária, a pretensão rescisória revelar-se-ia prematura. Com efeito, o Colegio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a admissibilidade da ação rescisória pressupõe cumulativamente decisão de mérito e trânsito em julgado. sendo incabível seu ajuizamento contra pronunciamento que apenas determina o prosseguimento do feito por inexistência de coisa julgada material. Nesse sentido, jurisprudência que eu também menciono no voto. Recentemente, a Corte Superior reafirmou que o prazo decadencial da ação rescisória apenas se inicia após o trânsito em julgado do último pronunciamento judicial em atenção à súmula 401 do STJ. Assim, ainda que inexistente decisão final com trânsito em julgado na liquidação, a rescisória, sob a ótica sustentada pelas próprias agravantes, teria sido ajuizada antes da formação do pressuposto temporal que reputam indispensável. Destaco ainda que o Colegio Superior Tribunal de Justiça considera inviável o manejamento de ação rescisória para discutir capítulos distintos de uma sentença ou acordo, reforçando que o prazo decadencial de 2 anos para a propositura da ação rescisória inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo em conformidade com a súmula 401 do STJ. Esse entendimento, se aplicado à tese judiciária das agravantes, reforça a improcedência de sua pretensão. Com efeito, caso se admita apenas para argumentar que o prazo decadencial somente teria início com o trânsito em julgado da última decisão proferida na liquidação e não com o trânsito em julgado do acórdão ora indicado como rescindendo, a consequência lógica seria não inadmitir desde logo a presente rescisória, mas reconhecer a sua prematuridade. Nesse contexto, não procederia outro sim eventual argumento de que aguardar a decisão final da liquidação seria contraproducente. A eventual inconveniência prática não autoriza a afastar a disciplina legal da ação rescisória, nem relativizar os pressupostos de cabimento previstos nos artigos 966 e 975 do Código de Processo Civil. A ação rescisória é meio excepcional de desconstituição de coisa julgada, submetida a regime estrito, não podendo ser manejada segundo o juízo de conveniência da parte quanto ao momento mais oportuno para atacar as decisões interlocutórias ou incidentais. Assim, sob qualquer das perspectivas examinadas, a ação rescisória não pode prosseguir. Ou bem se reconhece, como fez a decisão agravada, que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 11 de junho de 2020 e o prazo decadencial se encerrou em 11 de junho de 2022, ou caso se adote a tese das agravantes de que o termo inicial somente ocorrerá com a última decisão da liquidação, conclui-se que a ação rescisória foi prematuramente ajuizada, pois ainda não houve decisão final na liquidação. Ante o exposto, nego o provimento ao agravo interno conforme a fundamentação acima. Mantida a extinção da ação rescisória, subsiste a condenação das partes agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos termos fixados da decisão agravada, observados os patamares mínimos estabelecidos nos incisos 1 a 5 do parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, consoante os critérios assentados nos parágrafos 2º e 5º do mesmo artigo. Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no parágrafo 4º do artigo 1021 do Código de Processo Civil. É como voto.
Como vota a desembargadora Gisele França?
Inicialmente, senhor presidente, na minha primeira manifestação, gostaria de cumprimentar todos os presentes, cumprimentar especialmente o senhor advogado pela sustentação, a eminente relatora, pelo seu brilhante voto, qual acompanho integralmente.
Desembargador Andréa Barretti.
Essa questão foi resolvida sob ponto de vista lógico, na verdade, porque não é nem de direito, né? A eminente relatora, com brilhantismo, demonstrou que numa e noutra situação ele não teria direito à ação rescisória, à proposição da ação rescisória, porque ou se conta o prazo daquele acórdão dado no agravo instrumento, por isso o prazo estaria esgotado, e se não se entender assim, ele entrou com a ação antes do trânsito em julgada, que seria então um problema lógico, né? Eu nem saberia se eventualmente o advogado saberia resolver esse impasse, esse xeque-mate que foi apresentado. Eu acompanho a senhora relatora.
Desembargador Mayra Maia.
Senhor presidente, muito boa tarde. Cumprimento inicialmente todos os membros das partes, bem como a representante do Ministério Federal. senhoras e senhores advogados aqui presentes, bem como senhoras e senhores funcionários, nobre advogado que fez uso da palavra, bem como a eminente relatora, é pelo seu voto, cumprimento-a e a acompanho integralmente. Eu creio que a eminente relatora trouxe a solução adequada ao problema que lhe foi apresentado, razão pela qual eu renovo meus cumprimentos e acompanho.
Desembargador Consuelo Yoshida.
Bem, quero dar os colegas, eu estou acompanhando integralmente, parabenizando a senhora relatora.
Desembargadora Marisa Santos.
Bem, cumprimento a todos os eminentes pares da pessoa, Vossa Excelência, presidente, Ministério Público Federal, todos os presentes, advogados, advogadas, servidores, servidoras, em especial o nobre Humberto Teodoro Neto, que veio honrar a tradição de sua família. Mas, neste caso, eu acompanho a eminente relatora.
Desembargadora Mônica Nobre.
Obrigada, senhor presidente. Eu também cumprimento todas e todos, especialmente o senhor advogado, que sustentou da tribuna. Cumprimento também a senhora relatora pelo seu voto e também estou acompanhando integralmente, senhor presidente.
Desembargador Souza Ribeiro.
Senhor presidente, também quero cumprimentar a todos os presentes, eminentes colegas, eminente procurador regional da República, senhores advogados, advogados, eminente advogado que fez a sustentação oral da tribuna. Eu estou acompanhando o processo, a relatora, nos termos da sua fundamentação.
Desembargador Valdeci dos Santos.
Obrigado, senhor presidente. Nesta primeira intervenção, gostaria de registrar o aspecto irrepreensível dos trabalhos oferecidos, tanto pelo eminente advogado, quanto pela eminente relatora. Assim sendo, não há muito a acrescentar, a não ser cumprimentar a ambos pelo trabalho apresentado. Eu voto, senhor presidente.
Está acompanhando a relatora. Confere?
Confere.
Muito bem. Proclamo o resultado. A unanimidade nos termos do voto da relatora. Uma boa tarde ao eminente advogado. Tudo
boa
bom,
tarde, excelência.
Nós temos agora, na sequência, dois feitos da relatoria da eminente desembargadora Gisele França.
Sim, senhor presidente.
Antes de dar início e apregoar, eu passo a palavra que me procurou para orientar aqui a questão da votação.
Muito obrigado, senhor presidente. São os itens 26 e 25, aqui na sequência da pauta, que tratam da mesma questão de fundo. Então, eu gostaria de submeter aos pares a possibilidade do julgamento conjunto, colhendo-se as, e claro, com a concordância dos ilustres advogados, colhendo-se as sustentações orais, e após eu faço a leitura dos votos separadamente, destacando as peculiaridades de um e outro.
Entendi. Bom, a ideia é fazer um julgamento dos dois processos, não é? Colhendo seguidamente as duas sustentações orais e depois os votos respectivos de cada um dos feitos, confere?
Sim, dispensando o relatório se os advogados
concordarem. Então, eu, antes disso, então, portanto, nós precisamos consultar os advogados, primeiramente o doutor Roque Antônio Carrasa, a quem dirijo uma saudação particular, que foi aluno, de quem foi aluno há algum tempo atrás. Né? Mas é uma satisfação muito grande rever o advogado e professor, meu ex-colega lá do Ministério Público do Estado, então é sempre uma satisfação.
Muito obrigado.
Então, nós temos essa situação, a relatora gostaria de fazer o julgamento conjunto e também a doutora Marcela Jordana Aleixo da Rosa. Eu disponibilizo a palavra aos advogados para manifestar se há concordância ou preferem fazer o julgamento separadamente.
Não, estou de acordo.
Fiquem à vontade.
Reforço também, excelência, estou de
acordo. Não há problema?
Não.
Muito bem, então eu vou apregoar os dois feitos. E, na linha do que vimos fazendo, passo diretamente a palavra. Se quiserem uma ordem diferente, mas aqui, pela inscrição, seria primeiramente o doutor Roque e depois a doutora Marcela. Podemos proceder dessa forma?
Perfeito.
Muito bem. Então, eu aprego o item 26, agravo interno na ação rescisória, número 50.18.071-37, relatora Gisele de Amaro Franz, advogado doutor Roque Antônio Carrasa, e Item 25, agravo interno na ação rescisória 50.15.960-80. Relatora Gisele França. Advogada doutora Marcela Jordana Aleixo da Rosa. Eu passo a palavra, então, inicialmente ao eminente advogado doutor Roque Antônio Carrado.
Muito obrigado, senhor desembargador federal presidente, ao saudar Vossa Excelência, eu peço venha para igualmente saudar a senhora desembargadora federal relatora, as demais senhoras embargadoras federais, os demais senhores embargadores federais, a senhora procuradora da República, aos colegas advogados e aos serventuários da Justiça. Antes de tudo, também quero registrar a grande satisfação que sinto em estar aqui perante essa colenda segunda sessão a fim de encaminhar assunto de suma importância. Serei breve. Então, indo logo ao ponto, a União Federal ajuizou a vertente ação rescisória visando a desconstituição parcial do venerando acórdão que autorizou a hora agravante a compensar-se dos montantes de ICMS indevidamente inseridos na base de cálculo do PIS e da COFINS a seu cargo. No entender da União Federal, essa compensação só pode se fazer sentir sobre os fatos geradores ocorridos a partir do dia 15 de março de 2017. Isso em função da modulação do julgamento, do resultado do julgamento do histórico recurso extraordinário 574.706, que deu origem ao tema 69 de repercussão geral. A ação foi monocraticamente julgada procedente, sendo que a hora agravante foi condenada também a pagar honorários advocatícios à União. A hora agravante opôs embargos declaratórios porque não teria sido apreciado seu pedido alternativo de ver retirado do montante a eventualmente restituir as quantias que ela suportou relativas aos tributos que incidiram sobre esse mesmo montante, nomeadamente o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS e a COFINS. Os embargos declaratórios foram rejeitados porque teriam efeitos nitidamente infringentes. Muito bem, excelências, deixando de lado, né, questões que não vêm para aqui, e tendo em vista o caráter vinculante do tema 1245 dos recursos repetitivos, impõe-se data vênia apenas o reconhecimento do direito da hora agravante de ver expungido do montante que terá que restituir à Receita Federal do Brasil o valor dos tributos que sobre esse montante suportou. Esse valor, inclusive, corresponde a 38,67% do total, quase metade do valor total. Se tal não ocorrer, com o devido acatamento, a União experimentará o indesejável enriquecimento sem causa, e esses tributos acabarão assumindo caráter nitidamente confiscatório, em conflito aberto, né, com o disposto no artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. Posto isso, só me resta agradecer a Vossas Excelências a gentileza de me terem ouvido. Muito obrigado.
Doutora eminente advogada Marcela Jordana. Com a palavra.
Bom, excelências, boa tarde. Cumprimento a todos os nobres, né, desembargadores, na pessoa da desembargadora relatora, todos os demais presentes, né, os meus colegas aqui situados. Bom, como o professor sustentou agora há pouco, o meu caso é um pouco parecido com o dele, mas como as vertentes um pouquinho diferentes de alegações aqui, a gente também tem uma ação rescisória ajuizada pela União Federal, né? Também decorrente do tema 69. E o ponto principal aqui, né? Eu trouxe três preliminares para falar sobre o tema. Também gostaria de registrar antecipadamente que todos, né, os desembargadores e seus assessores me receberam nos seus gabinetes, né, para despachar o caso. Então, registro aqui a gentileza de todos. Os meus pontos principais aqui são três preliminares. A primeira delas, dentro do recurso, está muito ligada a um pequeno erro material constante da decisão, tá? Constou ali uma data de ajuizamento quando na verdade era outra, então pede-se a retificação aqui da decisão. O segundo ponto está muito relacionado à questão do 966, inciso 5 do CPC. Um dos fundamentos utilizados pela União Federal está coligado com esse fundamento, mas na verdade, excelências, o tema 1245, que é objeto da decisão que foi utilizada para recorrer, né, que é objeto do agravo interno interposto, faz uma distinção muito clara entre o que poderia ser cabível com a ação rescisória e o fundamento do 966. Então, aqui a gente tem um pedido de integração do julgado para que o julgado corresponda efetivamente à fundamentação utilizada pela União. A fundamentação do 966, inciso 5 do CPC, não se coaduna com o tema julgado em 1245. Então, por esse motivo, pede-se que a integração do julgado e que também seja julgada ali a inépcia da petição inicial da União Federal. O terceiro ponto aqui está mais ligado à questão de sobressalmento do pedido do processo, né, com relação aos leading cases. Por que esse pedido, né? No 1245, efetivamente, foi interposto um recurso extraordinário, e dentro desse recurso extraordinário, foi admitido pelo STJ, né, sob o fundamento de que, em que pese o cabimento da ação rescisória, nós teríamos ali um ponto essencial, porque não foi definido qual o marco temporal de retroação dessa decisão, quando, de fato, essa decisão poderia vir firmar seus fundamentos, né? O disclaimer principal é que muitos contribuintes confiaram legitimamente no judiciário, obtiveram decisões favoráveis, transitadas em julgado, passaram a se utilizar desse fundamento e, na sequência, anos depois, tivemos uma alteração ali do julgamento, né? E, hoje em dia, as rescisórias. Então, um dos fundamentos desse recurso que foi admitido é a questão de você ter confiado legitimamente, né? Os contribuintes confiaram legitimamente no Poder Judiciário. Então, como a gente não tem esse aspecto de retroação ainda definido da decisão, o recurso foi admitido e, paralelamente a isso, no tema 1338, também houve oposição de embargos de declaração, e esses embargos de declaração buscam, né, entre alguns aspectos relacionados ao mérito, também modular os efeitos da decisão. Essa modulação está muito ligada também à questão de ordem definida pelo STF, a 2876, em que o tribunal confirmou. Se o tribunal, na época do julgado, não definiu os efeitos que podem retroagir com a ação rescisória, o tribunal não fazendo, né, não trazendo essa indicação, esses efeitos só poderiam retroagir 5 anos do ajuizamento da ação rescisória. Então, são marcos modulares ainda que nós não temos ainda definição por completo. Então, por isso, um dos pedidos da parte é que o processo fique sobrestado até que sobrevenha, né, decisão nesses dois leading cases. Um fato relevante aqui, a parte reconhece que não há, dentro desses processos, um pedido de sobrestamento. Mas aqui, excelências, se invoca o poder geral de cautela, que o tribunal pode proceder com relação aos casos que estão sob seu julgamento, né? Então, também pautado nos princípios de confiança do contribuinte, né, de segurança jurídica, coisa julgada. Então, todos esses embasamentos acabam por fundamentar o pedido de sobrestamento. Bom, com relação ao mérito, a parte também reforça os fundamentos trazidos ali nas suas razões recursais. O tema, tanto a súmula, né, como o tema 136, ambos seguem vigentes e em que pese, excelências, no tema 1338 seja definido que a posição foi reafirmada, né, posição do tribunal, convém ressaltar que a posição obtida pelo STF na época desse julgamento, ela se baseou apenas em dois julgados, quando em realidade a posição do STF reiteradamente foi no sentido de que não caberia ação rescisória para rescindir julgado que estivesse em conformidade com o posicionamento do STF à época. Então, esse pequeno recorte, né, traz muita relação com o que foi definido, né? Na época em que o posicionamento foi firmado, não existia uma divergência sobre isso, né? Tanto é que as ações transitaram em julgado, tanto é que os tribunais, né, mesmo com os pedidos à época feitos pela União para que os processos permanecessem sobrestados até o julgamento dos embargos de declaração no tema 69, isso não, os tribunais, pela regra do 927, seguiram fazendo, né, seguiram julgando comumente e os processos transitando. Então, como não existe ali essa superação, não existiria essa infração à norma à época, o posicionamento segue válido e pelo não cabimento ali da ação rescisória para esses termos. Por último, excelências, eu também peço em relação, um dos pedidos da parte relacionada é o afastamento dos honorários advocatícios em que foram condenados, né? Considerando que ali não teria um princípio de causalidade, né? A parte não teria dado causa à fixação desses honorários, então também ali de forma pede-se que ele seja, né, afastado ali a própria condenação em si. Bom, excelências, esses são os termos do julgamento, pede-se com o devido respeito e acatamento à ilustre desembargadora o provimento do recurso, e agradeço a todos, me desculpem pelo nervosismo inicial, e agradeço mais uma vez.
Antes de passar, cumprimentando a eminente advogada também, o ilustre professor, mas antes de passar a palavra à relatora, que consta nos dois processos manifestação no Ministério Público Federal no sentido da desnecessidade da intervenção ministerial, manifestando-se pelo prosseguimento do feito. A ilustre procuradora ratifica essa...
Sim, eu gostaria apenas de, aproveitando essa oportunidade, de cumprimentar todos os eminentes integrantes dessa Egrégia Segunda Sessão e estabelecer, assim, fazer um loas a esse momento. Né? São seis desembargadoras e seis desembargadores e um eminente advogado e uma eminente advogada. Né? Então, celebrar a igualdade de gênero é algo que eu acho que é muito importante. Estou muito feliz com essa oportunidade de também aqui desequilibrar para o lado das meninas. E cumprimentando a todos, nosso querido André Necatialo, eu estou há 23 anos atuando aqui nesta corte, e dou todos os integrantes aqui hoje, né, são pessoas muito importantes nessa trajetória do Ministério Público, é jurisdicionado, e eu tenho acompanhado atuação nacional em outros tribunais. Eu acho que o TRF da Terceira Região está cada vez mais com destaque e a sua atuação não só na matéria tributária, como em outras matérias que são bastante relevantes. Gostaria também de, não posso deixar de fazer isso, registrar aqui a alegria de ver um professor de todos nós. Me formei no Rio de Janeiro, na UFRJ, mas o professor Roque Antônio Carrasi estava em todas as bibliotecas de todos os estudantes da minha geração. E também achar importante isso, que é essa passagem de bastão, os novos tributaristas, os novos... as pessoas que estão aí, que vão nos suceder com certeza, com o mesmo brilhantismo e mesma dedicação. E reiterar esse e parecer os demais pareceres do que o Ministério Público fez, justamente para contribuir para o andamento da sessão, e agradecer aqui, estou atenta aqui, aprendendo muito com todos vocês. Muito obrigada.
Perfeitamente. Bom, eminente relatora, eu passo a palavra à eminente relatora. Vamos, por questão de método, né? Julgar inicialmente o item 26, o agravo à internação rescisória, é o 50.18.071-37, com a palavra relatora para voto.
Muito obrigada, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar
a querida doutora Geisa, procuradora regional do Ministério Público, que é uma pessoa que nos dá muita honra em tê-la aqui na sessão e acompanhar os trabalhos do tribunal há tanto tempo. Eu tive o privilégio de ser arguída por ela na minha banca de doutorado. Ela é brilhante em absolutamente todas as áreas em que atua. Então, muito obrigada, doutora Geisa, por tudo. E, obviamente, cumprimentar o ilustre professor Roque Antônio Carrasa. Professor, eu aprendi direito tributário com o senhor, lá no cursinho Damásio. E quando o senhor falou aqui do confisco, artigo 150, inciso 4º, eu lembrei das suas aulas e eu sigo aprendendo. Muito obrigada, professor. É uma honra julgar um caso em que o senhor atua. Seguimos aprendendo aqui.
Senhor presidente, eu fico feliz quando eu vejo ex-alunos, né, já pontificando, né, já nos superando em muitos assuntos.
De forma alguma, professor. O senhor é brilhante. E assim como a doutora Marcela, como a doutora Geisa falou, são as gerações, né, que atuam concomitantemente e todos nós enriquecemos com esse debate. Eu vou passar a leitura abreviada do voto, mais especificamente da ementa, destacando, tanto em um como em outro caso, as principais questões arguídas. O inteiro teor, os senhores terão conhecimento assim que assinado. Em relação à preliminar de sobrestamento, foram publicados os arestos com entendimentos vinculantes do tema especificamente debatido nos autos. Temas 1338 do STF e 1245 do STJ. O artigo 1040, inciso 3º do CPC, impõe a retomada imediata do andamento processual após a publicação de acordo ao paradigma, inexistindo ordem de sobrestamento pelos tribunais superiores, nos temas a que me referi. No caso concreto, a presente ação foi ajuizada pela União Federal, em face de Polierg Indústria e Comércio Limitada, com o objetivo de rescindir, em parte, o título judicial formado nos autos da apelação civil 500-6730-57-2017-403-6100, com fundamento no artigo 966, inciso 5º, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. A ação rescindenda foi impetrada em 16 de maio de 2017, e nesta Corte Regional, a sentença de parcial procedência foi mantida, restando autorizada a compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, nos 5 anos que antecederam a impetração. O trânsito em julgado da ação rescindenda ocorreu em 26 de outubro de 2018. Inicialmente, eu faço a correção de ofício de erro material contido na decisão monocrática em relação ao fundamento da procedência da ação, que equivocadamente constou o inciso 8º, quando na verdade é o inciso 5º. Então, eu corrijo de ofício o dispositivo. Em relação ao cabimento da ação rescisória e à alegação de decadência, eu entendo que com a definição dos temas 1338 do STF e 1245 do STJ, já não há espaço para discussão quanto ao cabimento da ação rescisória para adequação de julgamentos tributários à modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 69. Esta segunda corte, segunda sessão desta corte, tem reiteradamente declarado a inaplicabilidade da súmula número 343 do Supremo, bem como do tema 136. E também tem afastado a arguição de decadência por força dos artigos 525, parágrafo 15, e 535, parágrafo 8º, ambos do Código de Processo Civil. Pela decisão combatida, foi determinada a rescisão parcial do julgado, apenas para observância da modulação de efeitos da declaração de constitucionalidade. Cabe ao fisco proceder à fiscalização das compensações já efetuadas para adequação ao presente julgamento, sendo que eventual irresignação do contribuinte
foge aos limites de apreciação desta rescisória, estando sujeita às medidas processuais ordinárias previstas na legislação processual. Mantida a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência e resistência à pretensão da União, a ação rescisória possui autonomia em relação ao processo originário, atraindo a incidência das regras próprias de sucumbência, sendo cabível a condenação em honorários conforme os precedentes desta segunda sessão. A resistência da ré ao pedido formulado pela União justifica a condenação com fundamento nos princípios da sucumbência e da causalidade, ainda que não tenha dado causa ao vício que ensejou a rescisão parcial. Em relação à aplicação da multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, postulada pela União Federal, eu entendo que a aplicação desta sanção deve ser reservada para hipóteses de manifesta improcedência, sob pena de obstar o exercício do direito de defesa. No caso concreto, o agravo interno foi interposto contra a decisão terminativa na forma do artigo 1021 do Código de Processo Civil, e o objetivo é unicamente submeter a matéria ao colegiado. Em tal contexto, não se justifica a aplicação da multa. Pelo meu voto, senhor presidente, eu rejeito a questão preliminar, corrijo o erro de ofício contido no julgado e nego provimento ao agravo interno. É o voto, muito obrigada.
Como voto. Bom, vamos escolher. Podemos fazer assim? Bom, vamos escolher o voto de cada um, senão a gente fica um pouco confuso. Votou a relatora Gisele Fentes, França. Como voto o desembargador André Navarrete?
Eu acompanho, senhor relator.
Desembargador Mairã Maia.
Com a relatora, senhor.
Desembargadora Consuelo Yoshida.
Com a relatora, cumprimento.
Desembargadora Marisa Santos.
Também com a relatora.
Presidente. Embargadora Mônica Nobre.
Senhor presidente, também cumprimentando o professor Roque e a ilustre advogada. Eu estou acompanhando a senhora relatora.
Embargador Souza Ribeiro.
Também acompanho o eminente relator.
Embargador Valdeci dos Santos.
Acompanho a eminente relatora.
Embargador Carlos Delgado.
Obrigado, senhor presidente. Primeira oportunidade de manifestação na sessão. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento meus eminentes pares. Cumprimento a doutora Geisa. Muito me alegra quando se faz presente nas sessões, porque sempre tem, se não matéria técnica para trazer, os comentários são extremamente pertinentes. Cumprimento o professor de ontem, hoje, sempre. Saiba que, Vossa Senhoria, as minhas anotações de vossas aulas contribuíram não só com a minha aprovação, mas de mais 4 juízes estaduais e 3 promotores. Então, com base nas anotações de das vossas aulas. Então, é uma admiração, um respeito imenso pela pessoa de Vossa Senhoria. Cumprimento também a doutora Marcela, também sustentou. E aqui, senhor presidente, eu também acompanho integralmente, porque a ação que foi ajuizada posteriormente, né? A fixação do prazo, a modulação de efeitos do Supremo Tribunal Federal. Acompanho integralmente a relatora.
Bom, então, proclamo o resultado. A unanimidade nos termos do voto da relatora. Uma boa tarde, eminente advogado. Tudo bom, professor.
Obrigado, né? Bom trabalho.
Agora, passo novamente a palavra à eminente relatora. Para voto no item 25, agravo interno à rescisória 50.15.960-80. Com a palavra, a relatora.
Muito obrigada. Quero cumprimentar a doutora Marcela pela sustentação oral, claro, objetivo. E, da mesma forma, passarei a leitura dos principais pontos do voto. Com relação à preliminar de sobrestamento, foram publicados os arestos com entendimentos vinculantes do tema especificamente debatido nos autos, temas 1338 do STF e 1245 do STJ. O artigo 1040, inciso 3º do CPC, impõe a retomada imediata do andamento processual após a publicação de acórdão paradigma, inexistindo ordem de sobrestamento pelos tribunais superiores, nesses temas que mencionei. Em relação à preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático, os fundamentos adotados pela decisão monocrática estão amparados em julgamento vinculante. Para além disso, o interessado interpôs um agravo interno e teve acesso ao colegiado, de sorte que não há prejuízo para a defesa. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a ação rescisória foi ajuizada pela União Federal em 13 de junho de 2023, com o objetivo de rescindir parcialmente o título judicial formado nos autos da apelação cível número 5.805/59/2018-403-6128, com fundamento no artigo 966, inciso 5º, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. A ação rescindenda foi impetrada em 16 de março de 2018 e nesta Corte Regional foi dado provimento ao apelo da requerida, com o reconhecimento da procedência parcial do pedido inicial, sendo autorizada a compensação dos valores indevidamente recolhidos no período de março de 2013 a dezembro de 2014. O trânsito em julgado ocorreu em 22 de abril de 2019. Com a definição dos temas 1338 do Supremo Tribunal Federal e 1245 do STJ, não há espaço para discussão quanto ao cabimento da rescisória para adequação de julgamentos tributários à modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no tema número 69. A segunda sessão desta Corte tem reiteradamente declarado a inaplicabilidade da súmula número 343 do Supremo Tribunal Federal e do tema 136 também do Supremo, como também tem afastado a arguição de decadência por força dos artigos 525, parágrafo 15, e 535, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil. O artigo 535, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, afirma o cabimento de ação rescisórias para casos como o presente, independentemente do capítulo em que o dispositivo está alocado na legislação processual. O acórdão de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS, proferido em 15 de maio de 2021, transitou em julgado em 9 de setembro de 2021 e a presente ação rescisória foi ajuizada em 13 de junho de 2023, de forma que foi observado o prazo decadencial. De outra parte, a opção pela restituição administrativa ou judicial não afeta a possibilidade de rescisão. A prevalecer o entendimento da agravante, seria instaurada distinção entre contribuintes que optaram pela via administrativa ou judicial, sem previsão legal, o que está de acordo com o princípio da isonomia. Por fim, há efetivamente erro material na indicação da data de ajuizamento da ação rescindente. Trata-se de equívoco de digitação que não altera o resultado de análise e pode ser corrigido até mesmo de ofício, nos termos do artigo 494, inciso 1º do Código de Processo Civil. Por fim, mantida a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência e resistência à pretensão da União. A ação rescisória possui autonomia em relação ao processo originário, atraindo a incidência das regras próprias de sucumbência, sendo cabível a condenação em honorários conforme os precedentes desta segunda sessão. Pelo meu voto, eu dou parcial provimento ao agravo interno apenas para corrigir o erro material. Obrigada.
Como vota o desembargador André Barrete?
Eu acompanho a senhora relatora.
Desembargador Mayra Maia.
Com eminente relatora.
Desembargadora Consuelo Yoshida.
Também com eminente relatora.
Desembargadora Marisa Santos.
Com relatora.
Desembargadora Mônica Nobre.
Com relatora.
Desembargador Souza Ribeiro.
Igualmente com relatora.
Desembargador Valdeci dos Santos.
Com relator, com a relatora, digo.
Desembargador Carlos Delgado.
Com a relatora.
Proclamo o resultado, unanimidade, no termos do voto da relatora. Uma excelente tarde para a eminente advogada. Tudo de bom, advogada.
Obrigada, excelências. Boa tarde.
Passamos agora ao item 17, é a ação rescisória 50.14.738-77. Relatora, desembargadora Mônica Nobre. Advogada Isabela Cardoso Rodrigues Becker Beckedorf Bittencourt. É por videoconferência?
Sim.
Muito bem. Doutora Isabela, aqui nós temos, como viu, dispensada a leitura do relatório. Podemos prosseguir?
Sim.
Então eu passo já a palavra à eminente advogada.
Muito obrigada. Todos me escutam bem?
Sim.
Gostaria de começar cumprimentando a todos os desembargadores na pessoa do presidente, a senhora desembargadora federal relatora, aos serventuários da justiça, aos advogados e advogadas que estão no plenário, e começar agradecendo o suporte virtual para estar aqui presente, mesmo não sendo da capital. Então, acho que a tecnologia veio nos beneficiar de muitas maneiras e essa é uma delas. Bom, meu nome é Isabela Bittencourt, hoje eu represento a autora da ação rescisória, a senhora Maria Aparecida Cristione Jorge. Trata-se de uma ação rescisória proposta para desconstituir a acórdão que negou o direito à autora à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, prevista no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7713 de 88. Eu gostaria de salientar que não se usa da ação rescisória como sucedâneo recursal, muito menos para reavaliar provas. Na verdade, a questão submetida a julgamento é bastante objetiva. A autora é aposentada e portadora de cardiopatia grave, possuindo histórico de doença isquêmica do coração, hipertensão arterial grave, angioplastia e implante de stent, fatos que foram amplamente documentados nos autos. O ponto central dessa ação rescisória pode ser resumida em uma única pergunta, que é: por que o acórdão rescindendo negou o direito à isenção? Não foi por ausência de provas. Não foi por ausência da doença. A verdade é que a isenção foi negada porque a enfermidade estaria controlada por tratamentos realizados pela autora. A tecnologia também beneficiou ela nesse sentido. Mas esse fundamento é justamente incompatível com a orientação consolidada do STJ. O artigo 6º, inciso 14 da Lei 7713 de 88, não exige sintomas atuais nem o agravamento contemporâneo da doença. A súmula 627 do STJ expressamente afasta qualquer exigência de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade. Com a devida vênia, a autora perdeu a ação originária não porque não possuía a cardiopatia grave, mas porque sua doença estava controlada. E é exatamente esse raciocínio que a súmula 627 do STJ considera juridicamente irrelevante. É justamente por isso que está configurada a hipótese do artigo 966, inciso 5 do CPC. O fundamento determinante do acórdão rescindendo é incompatível com a interpretação consolidada da legislação federal pelo STJ. Assim, requer-se a procedência da ação rescisória com a desconstituição do acórdão rescindendo e o reconhecimento do direito à autora à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. Agradeço imensamente a atenção e desejo uma ótima sessão. Obrigada.
Aqui não consta parecer ministerial, eu passo a palavra à relatora para a voto.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimentando a senhora advogada, eu digo aqui que estão presentes os pressupostos de admissibilidade da presente ação rescisória. Possui sua nota que, no caso concreto, a decisão rescindenda é o acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos autos da ação ordinária número indicado, que, por unanimidade, negou o provimento da apelação da parte autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido de isenção do imposto de renda sobre os seus proventos. Referida decisão, analisou de forma expressa e conclusiva o mérito da controvérsia jurídica posta, caracterizando o julgamento de mérito nos moldes do artigo 487, inciso 1 do CPC. A parte autora sustenta a existência de violação manifesta à norma jurídica, alegando que o acórdão rescindendo contrariou frontalmente o disposto no artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.703, de 88, bem como a jurisprudência consolidada pelo STJ, notadamente a súmula 627. Entretanto, verifica-se que a turma julgadora não deixou de aplicar a legislação invocada, tampouco desconsiderou a súmula mencionada. Houve referência expressa à súmula 627 do STJ, sendo que a negativa da isenção fundou-se na ausência da comprovação da gravidade da moléstia, conforme conclusões da prova pericial judicial, Assim, a conclusão do acórdão decorreu de valoração das provas constantes dos autos. A rescisória não se presta à rediscussão de interpretação judicial diante do conjunto probatório. Inexistente, portanto, violação manifesta à norma jurídica nos termos do artigo 966, inciso 5 do CPC. Para melhor elucidação, coleciono trechos do julgado, no ponto exato em que examinou as provas produzidas. Aspas. No caso em tela, a autora carreou aos autos documentação formando sua aposentadoria a partir de 13 de agosto de 2011, além de documentos emitidos por serviços e profissionais da medicina ou ainda realizada perícia médica, IDs indicados aqui. Em seu laudo, o perito assinalou que, aspas, a autora é portadora de hipertensão arterial com acompanhamento desde 2004. Pela presença de doença arterial coronária, crônica, foi submetida à angioplastia coronária em 2005, com sucesso e boa evolução clínica, conforme relatório médico do Dr. Luciano Freire, em 2012. Em fevereiro de 2017, por novo quadro de angina, foi submetida novamente à angioplastia com estente sem intercorrência. Atualmente, há cerca de 20 dias, iniciou episódio de dor no peito em repouso, sem relação com esforço físico. Além disso, relata também, há alguns anos, cansaço para realizar tarefas domésticas. Quadro mais recente de dor, ainda em avaliação com médico cardiologista. A autora tem autonomia completa para atividades básicas, alimentação, higiene e locomoção, e faz academia 2 vezes por semana, por 50 minutos cada sessão, sem relato de dor no peito durante a realização da atividade física. Fecho aspas. Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, informa ainda que, aspas, trata-se de autora com quadro de cardiopatia isquêmica crônica. O exame clínico não apresenta sinais de cardiopatia grave. Os exames complementares revelam boa função sistólica do ventrículo esquerdo. Foi submetida à angioplastia coronariária em 2 ocasiões com sucesso e sem intercorrência. A despeito do relato da dor no peito, a autora tem boa funcionalidade e faz academia 2 vezes por semana. Não há angina limitante ou classe funcional 3 ou 4. Conclui-se que não há elementos técnicos que configurem cardiopatia grave, acrescentando que trata-se de doença crônica com evolução insidiosa ao longo dos anos. A cardiopatia isquêmica é causada pelo processo de aterosclerose, isso é, acúmulo de placas de gordura nas artérias coronárias que irrigam o músculo do coração, CID-25.0. Os primeiros sintomas iniciaram em 2005, conforme o relatório de angioplastia realizado. A doença está sendo tratada com medicamentos de maneira adequada e já foram realizados procedimentos cirúrgicos com sucesso. Como a autora mantém boa funcionalidade e boa função cardíaca, o prognóstico é bom quando comparado a indivíduos da mesma idade. Fecho aspas. Conforme produzido, o perito seguidamente afirmou que a autora não pode ser considerada portadora de cardiopatia grave. Desse modo, não cumpridos os requisitos para concessão da isenção do IRPF, depois de renda, a incidir sobre os proventos de aposentadoria da autora. Grifos. Registre que, em sede de embargo de declaração, a autora alegou que o acórdão foi omisso, pois os inúmeros laudos emitidos pelos médicos indicam ao menos 2 CIDs diferentes, qual seja I25.9, doença isquêmica crônica do coração não especificada, e I15.8, outras formas de hipertensão secundária, o que, como a hipertensão arterial, CID15.8, e a doença isquêmica crônica do coração, são espécies de cardiopatia grave, especificadas em lei. Faz jus à isenção do imposto de renda a partir do momento que restou comprovada a existência das doenças. A conclusão da quarta turma foi no sentido de que, conforme reproduzido, o perito seguidamente afirmou que a autora não pode ser considerada portadora de cardiopatia grave. Desse modo, não cumprido os requisitos para a concessão da isenção do imposto de renda à pessoa física a incidir sobre os proventos de aposentadoria da autora. No que se refere ao dispositivo que se pretende protecionar, qual seja o artigo 6º da Lei 7.713, tal regramento não restou violado, sendo inclusive despiciando a manifestação sobre todo o rol, quando a solução da controvérsia posta declinou precisamente o direito que se entendeu aplicável à espécie. No mais, pretende a embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou a título de pré-questionamento, que essa corte responda articuladamente a quesitos ora formulados. Fecho aspas. Exame do alegado erro de fato, artigo 966, inciso 8º do CPC. Autora também fundamentação rescisória nas hipóteses do artigo 966, inciso 8º do CPC, alegando que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao desconsiderar provas médicas e documentos administrativos aptos a comprovar a moléstia grave. Contudo, da leitura do acórdão, depreende-se que houve plena ciência de tais documentos, tendo a turma julgadora, contudo, atribuído maior peso técnico ao lado pericial judicial, que concluiu pela ausência de sinais clínicos compatíveis com cardiopatia grave. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, não configura erro de fato a divergência na valoração da prova. Assim, a controvérsia foi enfrentada e o conteúdo dos documentos analisado. Não há, pois, erro de fato rescindente. Examinadas as hipóteses invocadas, conclui-se que não se configura a ocorrência de vícios previstos no inciso 5º ou 8º do artigo 966 do CPC. a alegada violação manifesta a norma jurídica e erro de fato não se sustenta, tratando-se mera resignação com o resultado do julgamento. A ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito com base em juízo valorativo da prova. Dessa forma, impõe sem procedência da presente ação, rescindei. Ante o exposto, julga a ação rescisória, mantendo improcedência da ação rescisória, mantendo íntegra a decisão proferida nos autos da ação ordinária número indicado, que indeferiu o pedido de isenção do imposto de renda sobre os proventos da parte autora. Condena a parte autora a pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fiquem fixo em 10% o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 974, parágrafo único do CPC, determino que o depósito prévio realizado seja revertido em favor da parte ré. Esse é o meu voto, senhor presidente.
Como vota o desembargador Souza Ribeiro?
Senhor presidente, quero comentar a mente advogada pela sua sustentação oral, mas o voto da eminente relatora é brilhante na análise do caso. Acompanho integralmente.
Desembargador Valdeci dos Santos.
Eu acompanho a eminente relatora.
Desembargador Carlos.
Obrigado, senhor.
Prosseguimos?
Prosseguimos.
Desembargador Carlos Delgado.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a doutora Isabela. Acompanho integralmente a relatora.
Desembargadora Leila Paiva.
Obrigada, senhor presidente. Nessa primeira oportunidade, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os pares, a doutora Geisa Rodrigues, Ministério Público Federal, advogados, advogadas, servidores e servidoras. E saúdo a ilustre advogada e parabenizo o voto da ministra desembargadora Mônica Nobre, a quem acompanha integralmente.
Desembargadora Adriana Pilegi.
Primeiro, eu cumprimento a ilustre advogada pela sustentação oral, depois a eminente relatora pelo brilhante voto, que eu também acompanho integralmente.
Desembargadora Gisele França.
Da mesma forma, senhor presidente, cumprimento a senhora advogada pela sustentação, a eminente relatora pelo brilhante voto, o qual acompanho integralmente.
Desembargadora Adriana Barretti.
Acompanho a senhora relatora.
Desembargadora Maida Maia.
Com a eminente relatora.
Unanimidade nos termos do voto da relatora. Uma boa tarde, eminente advogada. Tudo de bom, advogada.
Muito obrigada.
Aqui não há registro de pedido de destaque. Indago. Bom, o Ministério Público já ratificou seus pareceres. Indago aos eminentes pares se ratificam os relatórios e votos do PJE.
Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente.
Então, em relação aos demais feitos, a subsecretaria providenciará os registros dos resultados de acordo com os votos e apontamentos inseridos no painel do PJE. Antes de encerrar, eu costumo franquear a palavra, se alguém quiser usar para qualquer questão de caráter administrativo. Se ninguém tem esse interesse, da minha parte, espontaneamente, então eu vou falar alguma coisa, quebrar o silêncio. Eu fui informado aqui que a próxima sessão, da segunda sessão, será por assíncrona. E eu estou sendo lembrado de que o tempo de duração da sessão assíncrona, segundo me informou, é de 3 dias. Pronto, era só essa informação, lembrar os colegas que tem esse prazo aí, mais ou menos, para votar, não é? Porque não haja dúvida, um colega pensa que vai durar um pouquinho mais, então já há essa situação esclarecida.
Pode me repetir, senhor presidente?
Então, a próxima sessão será aquela modalidade assíncrona.
Certo.
Então, o tempo da sessão dura 3 dias. Aberta a sessão no dia, não me lembro bem, dia tal, às 14 horas. No dia 7, às 14 horas, ela vai se encerrar. No dia 9, às 18. Às 18 horas. Então, nesse intervalo, o desembargador pode lançar o seu voto durante esses 3 dias. Mas, a partir das 18 horas, já encerrou a sessão do dia 9. Não é? Era só essa situação, né? Então, nada mais havendo, agradeço a colaboração de todos e desejando uma boa tarde, um bom fim de dia. Às 15 horas e 41 minutos, eu declaro encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos. Tudo de bom. Boa tarde.